Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que vai começar a usar aqui no Brasil uma ferramenta chamada U-Check para consultar os dados lá da galera no Serasa. Com isso, a Uber pretende se informar melhor sobre o pessoal que se cadastra no serviço, mas não coloca um cartão de crédito. E uma coisa interessante é que essa ferramenta U-Check foi feita aqui no Brasil. Ela é resultado de uma central de desenvolvimento chamada Tech Center, que ela abriu aqui em 2018. E caso você queira saber mais sobre ela, sobre a novidade também aí da consulta do Serasa, tem link aqui na descrição. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a justiça está mandando o Google e o Facebook atirarem do ar uma notícia falsa sobre o vazamento lá, né, da Lava Jato, do Moro, esse enrosco todo. Essa notícia responsabiliza um ex-participante da Lava Jato, né, por conta dos vazamentos, e vem circulando no WhatsApp, no Facebook e alguns sites aí também. Então, por conta disso, a Justiça de Curitiba mandou o Google e o Facebook apagarem essa notícia, né, sob pena de receber uma multa de R$100 mil, mas é claro que a situação não é tão simples assim, né? O Facebook, por exemplo, não tem muito, né, como tirar de circulação uma notícia, um link qualquer, né, que esteja circulando lá dentro do WhatsApp, e por conta disso, a Justiça disse que está aberta a receber explicações técnicas sobre a possibilidade, né, de cumprir com esse pedido. E ainda sobre a justiça brasileira, ela derrubou uma determinação da Anatel que estava proibindo a Fox de vender acesso alguns aos canais que ela tem lá na TV a cabo. O que rola é que dia desses, né, até comentei por aqui, a Anatel mandou a Fox parar de vender o acesso ao vivo a canais que ela tem em TV a cabo, né, na plataforma que ela tem de assinatura, ela é chamada Fox Plus, e junto dessa ordem, ela própria reconheceu que estava um pouco atrasado em relação às mudanças do mercado, mas ainda assim a lei é a lei, né, tem que cumprir. Aí eis que agora, né, algumas semanas depois, a justiça suspendeu essa ordem da Anatel e disse que fez isso porque não tem provas ainda de que a plataforma Fox Plus está prejudicando nossos canais por assinatura. E por último, sobre esse encontro aí de política e tecnologia aqui no Brasil, na sexta-feira o Senado aprovou a emenda constitucional que determina, né, que a proteção de dados é um direito fundamental aqui dos brasileiros. Isso vale inclusive para dados digitais, exceto quando a justiça falar, né, que não, que tem que abrir lá o sigilo para conseguir fazer algum tipo de investigação para cima dos cidadãos. E agora essa emenda vai para a votação da Câmara, né, para ver se passa por lá também, e aí sim, se a proteção de dados vira um direito aqui dos cidadãos. E enquanto isso, na França, o país aprovou uma medida que vai obrigar as empresas como o Google e o Facebook a tirarem do ar o que o governo falar que é discurso de ódio lá, que está na internet. Essa medida faz parte de uma espécie de pacotão, né, de regulamentação nova da internet na França, e se esse pacote inteiro for aprovado, a medida vai dar 24 horas para o site tirarem do ar um discurso de ódio, uma vez que ele seja sinalizado lá na plataforma. Aí, caso os sites não removam esse conteúdo, né, depois de 24 horas, eles podem sofrer uma multa de mais de €1,5 milhão, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a HQ Trivia, que anunciou que está demitindo 20% do quadro lá de funcionários. A HQ Trivia tem um aplicativo que estava fazendo bastante sucesso lá fora, né, recentemente, que é uma espécie de programa de perguntas e respostas, que a galera faz em grupo lá, e quem se sai melhor acaba ganhando prêmios em dinheiro, mas o pessoal está usando cada vez menos, né, o aplicativo lá fora. Então, só nesse último ano, os downloads aí do HQ Trivia caíram 92%, e por conta disso a empresa falou, né, que está chegando a hora de apertar o cinto para não falir de vez, né, então vai demitir aí um pessoal. Aí, além dessa demissão de 20% de quem trabalha por lá, ela falou também, né, que vai lançar uma espécie de plano de assinatura, e esse plano vai custar $10 por mês para quem quiser ter acesso a mais chances de ganhar e prêmios maiores também, né, para quando ganhar uma rodada. Agora, vale lembrar, né, que a HQ Trivia passou por um período bem complicado recentemente, faz 7 meses que o então CEO da empresa morreu, e o negócio agora é esperar, né, para ver se ela vai conseguir sair aí desse buraco, ou se não, só ficar para a história aí dos aplicativos. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que a Apple pagou uma multa de quase 700 milhões de dólares para a Samsung por conta de uma demanda que ficou abaixo do esperado para telas de iPhones. Não faz muito tempo, eu até comentei por aqui, né, sobre um rumor aí desse possível pagamento da Apple para a Samsung e agora pintou a confirmação. A Samsung recebeu um embolso de 683 milhões de dólares para a Apple por conta, né, de telas que foram produzidas, mas não foram usadas aí no mercado. Agora, apesar da Samsung ter recebido essa grana toda, na sexta-feira ela falou também, né, que vai faturar bem menos do que ela está esperando nesse próximo trimestre. Ela comentou que o grande imprevisto aí desses últimos 3 meses foi o problema, né, entre os Estados Unidos e a Huawei, e por conta disso ela acabou fornecendo bem menos chips do que esperava e ficou com esse prejuízo, né? Na verdade, um lucro menor, não foi um prejuízo. A Samsung falou que, comparando com esse mesmo trimestre aí do ano passado, o lucro dela vai cair quase 60% no fechamento do trimestre, o que quer dizer que ela vai fechar esse período aí com lucro de mais ou menos, né, 5 bilhões e meio de dólares. A boa notícia para a Samsung é que, apesar desse tombo, né, o mercado esperava algo pior, então ela está com lucro acima do que o pessoal estava esperando, e parte disso é justamente esse faturamento é que ela conseguiu extra por conta da multa que ela deu para a Apple. E enquanto isso, na Xiaomi, a empresa passou vergonha na sexta-feira, né, por conta daquela polêmica lá com os Memojis. O que rola é que lá pro começo da semana passada, a Xiaomi anunciou os Memojis, que são bem parecidos com os Memojis da Apple, e ainda ficou brava, né, que o pessoal tava comparando uma coisa com a outra. Ela defendeu que os Memojis dela não são uma cópia dos Memojis da Apple e ameaçou processá-la, uma blogueira da China que pôs uma comparação lado a lado de uma coisa com a outra. Bom, na sexta-feira o que rolou foi que o pessoal percebeu que, ao invés de subir um vídeo com os Memojis dela para promover o telefone CC9, ela subiu um vídeo dos Memojis da Apple lá no site dela, né? Que é meio parecido, então confunde mesmo, né? Aparentemente. Esse tropeço, inclusive, se espalhou bem rápido pelo Weibo, né? Que é uma espécie de Twitter lá da China. E logo depois a Xiaomi tirou um vídeo do ar, né? Colocou o outro no lugar, mas aí já era tarde, né? Aí, perguntada sobre isso, ela disse que o que aconteceu foi que o pessoal do site se confundiu, né? Subiu o vídeo errado lá na página, mas não falou por quê, né? Que até começo de conversa estavam com um vídeo da Apple e não da Xiaomi lá em mãos para subir no site. Agora, ainda mais ou menos, né, sobre esse assunto, chegou a vez agora da Microsoft de se render a essa moda dos emojis que são animados lá pelo rosto do usuário. Então ela incluiu uns emojis 3D no teclado SwiftKey, né, que é o de terceiro que o pessoal consegue instalar tanto no Android quanto no iOS, e eles usam o rosto do usuário, né, reconhecimento facial, para fazer o emoji na tela e imitar as caretas lá que a pessoa tá fazendo. Então, no caso aqui do teclado digital da Microsoft, esse recurso chamado Puppet está em beta só no Android, e caso você queira saber mais sobre isso, você sabe, né, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, ela finalmente lançou na sexta-feira a versão oficial do Outlook.com com recursos novos lá, que estava em beta faz bastante tempo, né? Então agora todo mundo, né, pelo menos em teoria, tá chegando ainda, mas todo mundo vai conseguir acessar o modo escuro da interface, conseguir organizar melhor e navegar também pelos e-mails e também adicionar GIFs direto lá a partir da interface do Outlook. E também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sony, que anunciou no fim da semana passada os fones de ouvido WF-1000XM3. A Sony e seus nomes, né? Eles são fones Bluetooth intra-auriculares, né, que não tem lá um fio ligando um lado ao outro, e a vantagem deles, segundo a Sony, é que eles têm cancelamento ativo de ruído, que é uma tecnologia que é bem bacana, hein? Pra quem já usou sabe do que eu tô falando. A Sony comentou que esses fones têm 8 horas de autonomia, e depois de 10 minutos só de carga na caixinha tem mais 1 hora e meia de bateria, e esse conjunto todo, né, consegue oferecer 24 horas de autonomia sem ter que carregar a caixinha lá para carregar os fones. A empresa falou também que melhorou bastante o cancelamento de ruído, que era uma reclamação de quem tinha a geração antiga, e ela disse que esses fones vão chegar ao mercado americano no mês que vem por um pouquinho menos, de 250 dólares para quem quiser comprar. E enquanto isso, na Mozilla, ela tá se preparando para anunciar uma espécie de serviço de notícias sem propagandas lá pra galera conseguir ler. Esse serviço vai cobrar 5 dólares por mês para oferecer notícias de sites parceiros, né, sem propagandas, e aí vai pegar essa grana que ela vai conseguir, vai começar a dividir entre os sites que a pessoa lê lá para conseguir usar a plataforma. Parece que para lançar essa plataforma, a Mozilla fez uma parceria com a Scroll, que é uma startup, né, que tem já um plano de negócio bem parecido, mas ninguém sabe ainda, né, a data de lançamento e disponibilidade aqui no Brasil. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que finalmente liberou aqui no Brasil a ferramenta Indoor Survey de mapeamento interno lá de ambientes. Então, com essa ferramenta, os estabelecimentos comerciais conseguem fazer um mapa interno da loja deles, e isso vai parar no Apple Maps, né, para ajudar lá o pessoal. Esse recurso é especialmente útil, né, quando o assunto é, por exemplo, mapeamento interno de coisas tipo aeroportos, shopping centers também, parques até, né, centros grandes aí que são comerciais. E agora essa ferramenta, que de novo se chama Indoor Survey, finalmente está, né, disponível aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Agora, vale lembrar, né, que a HQ Trivia tem passado por um período bem turbulento.